Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos então iniciando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua audiência mais uma vez, pela sua sintonia. E vamos aí às principais informações das modalidades mais importantes do mundo dos esportes nesta quarta-feira, dia 31 de julho de 2024. O Gabriela Esportiva está chegando para você no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. Alô para você que está no trabalho, você de casa, você das ruas, das estradas aí, muito cuidado, vai sem pressa. Você do comércio, você de qualquer lugar do mundo acompanhando a nossa programação pela internet, viu? A partir de agora, não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Junto com a nossa bancada top de comentaristas aqui, hoje mais uma vez desfalcada ainda, o Zé Maria está se recompondo, em breve, se Deus quiser, ele vai estar aqui com a gente. 5 e 6 e a gente dá uma boa tarde primeiro ao Fredão, Fred Menezes.
Boa tarde, Marcão, boa tarde, ouvintes do Gabriela Esportiva, mais uma vez aqui na quarta-feira, dia de muitos jogos aí do Campeonato Brasileiro de Futebol. A Olimpíada aí em andamento também, o Brasil brigando aí, lutando por medalhas, né? Hoje a gente bateu também na trave aí mais uma vez uma medalha de bronze do judô, né? O Brasil acabou perdendo e uma desclassificação novamente por um motivo assim de regras que modificadas agora há pouco tempo, e o brasileiro estava muito bem na luta e acabou sendo prejudicado aí, mas não entendeu muito bem a desclassificação, mas acabou sabendo depois, através do VAR, né? O VAR do judô, que também viu que realmente errou e aí aceitou melhor a desclassificação, e assim a gente acabou perdendo por muito pouco, faltando 6 segundos para acabar. A entrar no Golden Score, mas assim acontece, faz parte do esporte. É pena, porque é um momento muito decisivo e importante desses atletas aí, a Olimpíada, né? E você ser desclassificado numa Olimpíada é triste, né? Você tem que esperar mais 4 anos.
Verdade, depois poder... de toda uma preparação, né,
Fredão? Você faz. Na verdade, o que a gente fala. É a preparação para o ciclo olímpico, né, Marcão? Uhum. Primeiro, para você chegar numa Olimpíada, você precisa ter um histórico e também ter um ranking internacional.
Alcançar os índices, né?
É muito difícil, você estar em crescimento. Para chegar perto da Olimpíada, você está ranqueado e poder participar. Então, os grandes atletas realmente estão lá nas Olimpíadas, desses esportes aí. Eles estarão lá presentes porque eles possuem esse índice e eles têm que bater o índice naquele período. Então, não quer dizer que você tem um índice mundial há 4 anos atrás e que você vai para a Olimpíada agora porque você tem aquele índice lá atrás.
Sim.
O índice é nesse período agora, nesse ciclo olímpico.
Mais recente.
Então, é a preparação muito complicada, né? O cidadão, o atleta deixa de estar... ter uma vida normal, porque ele tem que modificar a alimentação, preparação física, a preparação intelectual também, emocional. Então é uma questão muito difícil, e aí você realmente perder por uma desclassificação boba que você poderia ter evitado, você fica chateado, mas faz parte, é sempre uma aprendizagem, o esporte sempre você está aprendendo. Então, a gente aqui, isso é observado, inclusive, em todos os lugares, em qualquer evento, inclusive, mais simples, né? Campeonatos baianos, campeonatos intercolegiais, a gente sempre vê esses detalhes e aprende com isso aí para que, lá na frente, no momento importante, não se erre. Né? A gente tem também aí, né, o jogo do Colo-Colo, a final do Baianinho.
Sim.
A gente, vamos comentar aí, Júlio está aqui chegando aí preparado pra, com todas essas informações, e assim a gente vai abrindo aqui o bate-papo e o nosso bate-bola aqui no Gabriela Esportiva.
Daqui a pouquinho os detalhes. Boa tarde também ao Imperador Júlio César.
Boa tarde para você, Marcão. Boa tarde, Fred Menezes, ouvintes do Gabriela Esportiva. Como o Fred já anunciou, estamos chegando direto do estádio Mário Pessoa, né?
Uhum.
Estamos acompanhando aí o nosso Tigrão, que agora se prepara para essa primeira partida da grande final. E daqui a pouquinho a gente fala mais sobre Colo-Colo e sobre futebol. É o que a galera gosta de ouvir. E outras modalidades esportivas,
né,
também aqui. Que o Gabriela Esportiva é um programa completo, né? É isso aí.
Beleza, então vamos lá. O nosso Gabriela Esportiva que está começando 5:11 agora. Boa tarde.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
A gente começa falando de futebol, só que nas Olimpíadas, né? A seleção brasileira feminina de futebol acabou a agonia da seleção, né? Porque nas classificatórias aí do futebol feminino, nessas Olimpíadas de Paris. Depois de perder para a Espanha por 2-0, inclusive a Marta foi expulsa durante o jogo, e terminar em terceiro lugar no Grupo C, a seleção contou com a ajuda dos Estados Unidos para garantir classificação para as quartas de final das Olimpíadas de Paris. Então, ameaça a vaga brasileira, a Austrália perdeu para as norte-americanas por 2-1 e ficou em terceiro no Grupo B, com os mesmos 3 pontos do Brasil, mas saldo de gols pior. Então, a seleção brasileira feminina tem mais uma chance aí, a Marta, inclusive, né, que está já na idade que está defendendo a seleção brasileira feminina ainda, é uma grande estrela, uma grande jogadora de futebol, se não for a maior no futebol feminino, né, do mundo, né?
Eu acho que é a maior de todos os tempos, né? Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para aparecer uma jogadora da qualidade da Marta. É. Marta é completa. Não é à toa que é 6 vezes melhor do mundo, né? Eu acho que agora, infelizmente, o ciclo dela no futebol está se encerrando, né? Eu acho que a última competição oficial para ela com a camisa da seleção brasileira deve ser essa Olimpíadas. E a gente torce para que o Brasil possa, quem sabe, aí chegar na final para coroar a Marta com um título, né? Esse título o Brasil sonha, né?
Tem bolas de ouro, né? Acho que é 5.
O Brasil sonha com o título olímpico para o futebol feminino, que ainda não tem, né, Fredão?
Então, o Brasil bateu na trave já, fez, acho que se não me engano, 2 finais, né? Com a presença de Marta, inclusive, e acabou não levando. Mas, assim, inclusive, uma competição talvez a mais importante do futebol, apesar de ter também o Mundial.
O Mundial.
Né? O Brasil também já foi muito bem também no Mundial. Na verdade, essa geração de Marta fez muito sucesso e o Brasil não conseguiu manter essa geração no mesmo nível que era essa seleção
logo
de Marta
início.
No momento, daquele momento do futebol mundial.
Vocês vê que precisou uma formiga, que começou mais ou menos na época de Marta, defender a seleção até uns 40 anos.
Exatamente,
né?
É uma grande jogadora, continua jogando futebol até hoje, a Formiga.
Porque,
né,
na realidade, o futebol feminino aqui no Brasil, ele demorou muito para alavancar, né? E nos outros países o negócio foi acontecendo em uma velocidade maior do que aqui no Brasil.
Sim.
Então, por isso, o Brasil, mesmo com uma seleção boa na época, uma grande seleção com Marta, com Formiga e com outras meninas aí, não conseguiu conquistar o título mundial, que bateu na trave também. Por quê? Porque as outras seleções adiantaram o processo, aperfeiçoaram o futebol, e o Brasil ficou estagnado, né?
E sempre eles bateram de frente muito com os Estados Unidos, que foi quem primeiro começou a trabalhar com futebol feminino nas universidades. E aí elas sempre tiveram as seleções muito fortes para as Olimpíadas, por conta de que o povo americano sempre...
A cultura é educação e esporte.
E esporte.
Caminham juntos.
E sempre essa turma toda olímpica, porque antigamente a Olimpíada não poderia atletas profissionais. Então
só
eles
amadores.
Sempre pegavam os atletas amadores
das universidades.
E das universidades, atletas universitários, inclusive no basquete, né? E aí você participava desses jogos. Então... o americano, como sempre brigou por medalhas olímpicas, começaram a trabalhar nas universidades do futebol, e cresceu muito, tanto que o futebol americano é 4 vezes campeão das Olimpíadas, tem 4 medalhas de ouro. Então, eles trabalharam muito isso e continuam trabalhando. E só que hoje não é só os Estados Unidos, outros países cresceram muito no mundo todo, começaram a investir, e o futebol brasileiro, como tem dificuldade de investimento, apesar de ter muito material humano, que a gente sabe que se fizesse um trabalho aqui muito bom, você poderia obter bons resultados.
Sim.
Agora, quando você fala em medalha de ouro, é porque medalha de ouro, a gente pensa assim, ah, nós somos criados no futebol, né, e nossa formação e nossa cultura é que só vale o primeiro lugar, né? E aí você trabalha sempre para vencer, chegar lá e vencer e sair campeão. Mas se você sair campeão de algum esporte olímpico, é muito difícil, porque muita gente trabalha isso, talvez trabalhe até com melhores condições do que você, sim, e sim, muito mais do que você.
Sim.
Então é muito complicado. Às vezes a gente... Eu estava conversando com um amigo nosso, que inclusive ele mandou um áudio para a gente aqui, do judô.
Sim.
Mas uma semana antes falou assim, Guerreiro, o que é que você acha do judô? Tem chance, como nos outros anos? Ele disse, Fredão, eu acho que vai ser a Olimpíada mais difícil. Então, mas você viu que o judô já deu 2 medalhas ao Brasil no primeiro dia, já bateu na trave com Rafaela Silva, buscando um bronze, que perdeu também numa questão de desclassificação, né, de um golpe. É, e hoje, mais outro brasileiro perdeu.
Foi desclassificado, eu estava até assistindo na hora.
É, então você vê que, na verdade, a gente sempre é surpreendido, porque às vezes naquele momento nós temos o atleta brasileiro em condições físicas, técnicas e também emocionais, em melhores condições do que os outros atletas, e acabam trazendo grandes resultados.
É porque o atleta que... Esses atletas, tirando o futebol e talvez o vôlei, que é um esporte já mais...
É porque também sofreu um investimento muito mais forte.
Tirando esses atletas de esportes olímpicos, por exemplo, eles têm que conciliar a vida dele de atleta com a vida também pessoal. E lá fora, não. Lá fora, esses caras só vivem para treinar. Aqui no Brasil, você tem que trabalhar e depois treinar. Então, é por isso que... A gente não chega a ser uma potência em uma Olimpíada dessa, porque...
A atenção que é dada aos nossos atletas... A junção com o ensino...
Você entendeu o que eu quero dizer?
Claro.
Por exemplo, a gente não reclama muito da arbitragem aqui no Brasil. Erra. Mas na Europa, o árbitro só vive para apitar. Ele não tem outra atividade. Aqui no Brasil, o cara é policial e é árbitro. O cara é professor e é árbitro. Então, ele... Está com 2 sentidos na cabeça, entendeu? Ele não vive só para aquilo ali. Na Europa o cara vive só para ser árbitro, então ele está em academia, ele está estudando. É por isso que os erros lá são poucos. Existem erros lá, mas são poucos aqui no Brasil. Então, falta mais investimento nos nossos atletas.
Só um exemplo que eu vou dar aqui, é que o Brasil continua tendo jogadores como nossos campeões aí... que era o ponta-direita do Brasil com Pelé?
Garrincha.
Nós continuamos com os nossos Garrinchas até hoje. Atletas que ganham medalha de ouro, medalhas nas Olimpíadas, e são esquecidos. Então, isso lá fora não existe, porque ele cresce tendo um apoio, e eles vão ter sempre aquele apoio, porque vem do país de gestões profissionais.
Isso é cultura, né?
É cultura. É você o trabalho que é feito no esporte vai lhe dar sustentação para o resto de sua vida.
Aqui no Brasil são poucos os atletas, né, que vêm de centros de treinamento, já em determinada modalidade, né? Normalmente começa como o Pelé, com a bola de meia na rua, né? E tem um talento para coisa, como o menino aqui do BMX, que disputou hoje, o Gustavo Bala Louca, né? Ele começou com o pai, comprando a bicicleta velha, ele ali foi adaptando para poder começar. Não começou no centro de treinamento específico,
pois
como a gente tem aqui agora em Lauro de Freitas, né, para o judô.
Sim, Marcão, olha só, é muito comum nas Olimpíadas o legado olímpico, se fala em legado olímpico. O que é isso? É um país que faz uma Olimpíada, ele constrói a estrutura toda para receber a competição olímpica. Então ele tem... centro de treinamentos para as equipes que vão chegar, ele tem os estádios de futebol, os ginásios de esporte para basquete, voleibol, as piscinas para natação, as pistas para o atletismo. Então, há uma preparação toda, e quando acaba a competição, que são 15 dias, esses espaços físicos, eles vão ser utilizados por escolas para treinar novos atletas. E aí, esse é o legado da Olimpíada. Então,
que nessa... aqui no Brasil ficou mal distribuído, muito mal distribuído,
inclusive na Copa do Mundo, que construiu campos de futebol aí em Manaus, que não tem campeonato praticamente, então não tem utilização adequada.
Tem algumas modalidades aqui no Brasil que não tem competição aqui no Brasil. Por exemplo, ginástica olímpica. Você já ouviu falar sobre Campeonato Brasileiro de Ginástica Olímpica?
Tem, pô.
Eu nunca ouvi falar. Se tem, eu desconheço. Tem.
Hoje, inclusive, entendeu? Um dos legados da Olimpíada Brasileira, essa medalha de prata por equipe da ginástica olímpica, é um trabalho que foi feito lá atrás, porque a gente sempre teve um destaque de um ou duas atletas, mas você ser campeã por equipe é porque você tem que ter todas elas no mesmo nível, né? Uma um pouco mais do que outra, mas do mesmo nível. E é a primeira vez que o Brasil ganha uma medalha, apesar de já ter medalha de ouro na ginástica olímpica, mas foi feito um trabalho. Foi contratado um técnico, inclusive, se eu não me engano, romeno, que treinou Nadia Comaneci, uma das maiores ginásticas do mundo, e veio treinar no Brasil, ele veio morar no Brasil. E montou uma equipe brasileira com as atletas que a gente tinha aqui e foi treinando. E essas pessoas foram crescendo, né, e começando a brigar por medalha. E hoje nós chegamos no ápice, né, que nessa Olimpíada, que nós temos aí Rebeca Andrade, Flavinha Saraiva, são atletas, a Jade, que já é uma veterana, que já veio de outras Olimpíadas, do grupo anterior, da geração anterior.
Daniela Hipólito
é da anterior também. Tem várias. Então, essas aí, hoje, a gente vê que aquele trabalho de base que foi feito lá atrás é um dos legados da Olimpíada, o trabalho que foi feito para a Olimpíada.
E mesmo assim, isso ficou concentrado no sul e sudeste do país. Se vai para outras regiões.
Eu me lembro que teve uma época que quem fez um trabalho bom nesse setor de ginástica olímpica foi o Flamengo. Foi tanto que vários atletas, Diego Hipólito, Daniel Hipólito, todos eram de lá do Flamengo, né?
A cultura do Brasil, alguns clubes, eles trabalham, Minas Tênis Clube, o Pinheiros, em São Paulo, Franca, eles trabalham muito a base do esporte.
O Cielo saiu do Flamengo na natação.
Vários,
né?
Aí tem vários que disputam brasileiro de natação, vários. Aí várias equipes, Minas tem clube também, o Pinheiros, são os grandes clubes brasileiros que também fazem uma parte do seu papel. É porque são muitos, muitos esportes e às vezes você não tem estrutura para isso. Vamos dizer, tiro com arco. O Brasil tem um potencial campeão. Um cara que está disputando aí, que tem chances de medalha, inclusive de ouro. E ele veio da onde? Ele treina onde? Eu conheci aqui em Cruz das Almas, na época de estudante, um cidadão lá, cruzalmense, baiano, que disputava, era da seleção baiana, de tiro ao alvo, de espingarda.
É tudo improvisado.
Ele treinava, disputava os campeonatos brasileiros, campeonato baiano, e aí seleção brasileira e foi para Pan-Americano, isso e aquilo.
Aí você tem uma garota que deu uma medalha ao Brasil, né, destaque, né, de bronze, a Raíssa Leal. Começou nas ruas, treinando com o skate dela.
Ela foi descoberta, né, Marquinhos, pelo um canal de televisão que fez uma propaganda dela, que ela era uma criança pequena em cima de um skate numa cidade do Nordeste, se eu não me engano, uma cidade bem pequena do Nordeste, ela andando no meio da rua aí.
Ela é maranhense, né?
Maranhense, né?
Maranhão.
Então,
o atleta brasileiro é o seguinte, ele não é feito, ele já vem feito, né? Ele já vem feito, já vem com dom.
Mas é dom, sim, com certeza.
Para ele desenvolver e se aperfeiçoar mais ainda, é difícil. Aí é o que o Marco está falando. Às vezes você encontra um excelente atleta nas ruas.
Aí tem um Isaquias Queiroz, aqui de Baitaba, né? Se não fosse professores abnegados, aí
já é outro legado.
A canoagem, né?
Aí,
agora que estão se dando uma estrutura, o governo.
Mas já tem medalha de ouro, né? Porque na última Olimpíada, tem medalha de campeão mundial. Foi um trabalho de base. Veio também quem para treinar eles aí, a canoagem. Veio um técnico de fora, inclusive esse técnico morreu, teve um problema
depois
de câncer.
Depois que se destacaram os canoístas.
Já depois se destacaram. Porque...
Mas não antes.
Não, aqueles não canoístas bem anteriores, que tinham uma boa equipe, que disputavam pelo Brasil nos Pan-Americanos, mas nunca ganharam medalha. Medalha das Olimpíadas, medalha olímpica. Aí foi feito um trabalho para ganhar medalha.
Sul-americano, pan-americano.
Exatamente. É normal isso, né? E vai deixando aquele legado. Vamos dizer, Marcão, a gente não pode esquecer nunca aqui em Ilhéus, né, do remo de Ilhéus.
Que tinha aí na nossa Baía do Pontal.
O Cizinho Barros fez um trabalho aqui de remo, no Satélite Clube, espetacular.
Aí qual governo que tocou adiante um projeto desse de remo, de canoagem aqui em Ilhéus?
Rapaz, é isso que não dá para entender, porque são os gestores que nós temos,
na
que
avenida,
são péssimos.
Aquela pista de skate lá que vira e mexe, fica lá abandonada, às vezes reforma, poderia ter outras pistas de
Ilhéus, não tem
BMX,
não tem
outras práticas.
Não tem incentivo para o esporte. Ilhéus, se você observar, Ilhéus é um celeiro de craques. De atletas de todas as modalidades.
Do
futebol.
Muitos passam o momento e não são descobertos.
Você sabia que aqui,
futebol,
você sabia
vários
que aqui,
jogadores de basquete da seleção brasileira.
Você sabia que aqui tem.
Tem amigos meus que jogam basquete na seleção baiana.
Tem atleta
vários
de karatê que é da seleção brasileira.
Sim.
Você sabia que aqui tem atleta que da pesca, daqui de Léo,
campeão
que é da seleção brasileira, viaja o mundo pescando.
A gente entrevistou há pouco, né?
Incentivo,
a garota que foi campeã mundial lá na Ilha de Malta, né? Vem de projeto social no karatê.
Exatamente.
Mas não tem, Ilhéus não tem uma preocupação,
na verdade,
em...
Não é só Ilhéus, né? Ilhéus é uma piada, porque Ilhéus tem muito material humano e não é desenvolvido. Tem outras cidadezinhas pequenas que tem e desenvolve um pouquinho, aparece e aí acaba crescendo e sai daquela região. Tem um exemplo aqui daquela menina, Jaqueline, que é bicampeã olímpica de voleibol, casada inclusive com um jogador de vôlei.
No vôlei de dupla de praia, né?
Não, mas ela foi. Jaqueline.
Já foi?
Não, Jaqueline de quadra. É a que é casada. Essa Jaqueline é voleibol de dupla, é carioca, né? É uma jogadora que morou no Rio, que pegou lá Rio e São Paulo, eram os grandes centros do voleibol brasileiro, né? Mas a Jaqueline é, se eu não me engano, pernambucana. E aí, num trabalho desse de base aí, pegaram ela, levaram para São Paulo, e aí começaram a treinar ela ainda criança, que eu digo assim, adolescente, né? Alta, né? Uma jogadora alta, com porte físico, que tinha algum dom, e ela foi desenvolvida e ela virou uma bicampeã olímpica de voleibol. E isso é um trabalho que se faz, a gente sabe que se for feito no Brasil, que é o que se faz nos Estados Unidos e for feito aqui no Brasil, da mesma forma que nós temos ginásticas olímpicas hoje espetaculares, né, com medalha de bronze, e tem chance de ganhar medalha de ouro aí, inclusive com duas atletas aí brasileiras, a Rebeca tem chance de ganhar para Simone Biles, americana, a grande americana, ginástica americana.
O salto no cavalo, eu acho.
É, o Brasil está, dos quatro aparelhos, são cinco, mas dos quatro aparelhos, a brasileira está em primeiro e segundo.
Tem
duas chances
de ouro,
medalha de ouro, inclusive.
Esses dois.
Então você vê que esse trabalho aí, Marcão, que é feito provavelmente lá também, a gente pode pegar os brasileiros aqui e, mais uma vez, aí tem certeza que se for feito um trabalho bacana em qualquer lugar que é feito no Brasil, que é um país grande, então você tem, quando você tem quantidade, você tira qualidade.
Sim.
Se você treinar 5 mil pessoas, você vai ter condição de botar para jogar aí no mínimo 80 pessoas, né? Não a seleção brasileira, estou falando de um modo geral.
Se fosse feito esse trabalho, Fredão, a gente não estava precisando agora torcer para que heróis
apareçam,
né?
Exatamente.
E salve o país e consigam mais medalhas do que na Olimpíada anterior.
Exatamente, pai.
É
isso aí.
Pois bem, a gente segue adiante falando de mais esportes aqui nas Olimpíadas, né? Porque tivemos aí Arthur e Evandro atropelando a dupla do Canadá no vôlei de praia, né? Venceram mais uma, já foi encerrado, venceram por 2-0 aí, Fredão.
Ô, Marcão, o voleibol de praia é um esporte praticamente, o Brasil é um país aí que tem nossa orla toda aí, as praias, né? Então, o Brasil, que já tinha um trabalho excelente no voleibol, é que tem uma coisa que é importante lembrar aqui para as pessoas, assim, o voleibol não é o segundo esporte, não foi há alguns anos atrás, que tomando o lugar do basquete, e o basquete ficou para terceiro e o voleibol para o segundo, a única diferença é que eram investidos mais recursos no voleibol, mais do que qualquer outro esporte, né? Fora o futebol, que na verdade o futebol não é só o investimento do poder público, mas dos clubes, das instituições futebolísticas do país. Mas no caso do voleibol, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro era um ex-jogador de voleibol.
Arthur Nussmann,
que era também da Federação Brasileira de Voleibol.
Uhum.
Então ele pegava aquele recurso, fez um centro de treinamento maravilhoso, começou, não só ele, mas outros também que vieram antes dele, Bebeto de Freitas, vários profissionais envolvidos com o voleibol, fez com que o voleibol chegasse a esse patamar, que é um patamar de elite. Então o Brasil, durante muitos anos, foi o primeiro número um e está sempre entre ali. Hoje está em sétimo, oitavo. Por isso que é difícil o Brasil masculino ser campeão dessa Olimpíada. É difícil. Pode acontecer.
Com os resultados do vôlei desde a geração de prata, o esporte foi se tornando mais popular, né?
Quando eles notaram que poderia chegar mais longe, porque é meio inacreditável você pensar que o Brasil, naquele voleibol de anos atrás, e o trabalho que era feito no voleibol, ele conseguiu uma medalha olímpica. Não chegava nem perto, não dava para chegar. Mas você, um trabalho que foi feito com a medalha de prata, eles observaram que eles podiam chegar longe. Porque, inclusive, Marcão, aqui o Peru, o voleibol feminino do Peru, o Brasil passou anos perdendo o voleibol feminino do Peru. O Brasil não conseguia vencer para o Peru, o feminino. O Peru é que o país, o poder público do país, ele investia o de recurso todo do esporte só no voleibol feminino. Porque ele não tinha condição de fazer isso em todo o esporte. Um país pequenozinho, pobre. O que é que acontecia? O Peru ia para as Olimpíadas muito forte, chegou a beliscar uma medalha de prata. Mas o Brasil tinha dificuldade aqui no sul-americano, no pan-americano, para ganhar do Peru. Ninguém ganhava do Peru.
Sim.
Aí o crescimento do Brasil veio junto com o voleibol masculino, feminino. O voleibol americano também cresceu muito. E aí a gente começou a fazer um trabalho também no voleibol de praia, depois da abertura desse novo esporte olímpico. E o Brasil ganha a primeira medalha de voleibol de praia. O Brasil ganha o ouro, né? No feminino. E com logo pouco tempo depois ganhou também no masculino. Então você vê, o Brasil aproveitou aquele momento do voleibol brasileiro, né? E só fez botar a dupla nas areias, trabalhar e conseguir os grandes resultados. E hoje nós estamos aí vendo que esse legado continua.
É verdade, sim. E a gente não pode deixar também de falar nessas Olimpíadas do Medina, né? Que o cara pegou uma onda e tanto, né? Quase 10, a maior nota em Olimpíadas no surf. E também ficou aquela foto viral aí, né? E com relação a tudo isso que o Medina vem fazendo e fez nessas Olimpíadas, ele já ganhou mais de 1 milhão e 400 mil seguidores aí, né, desde o início das Olimpíadas.
O Medina, ele nasceu com isso, né? Não é à toa que ele é tricampeão mundial de surf, né? Uma figura espetacular também, um atleta de primeira linha.
Verdade.
E até hoje, assim, é o mais completo, inclusive, hoje do momento, depois de Slater, né? É um surfista que ele vai bem em qualquer onda. Agora ele está no ambiente que ele mais gosta, Marcão, que é essas ondas tubulares aí de Chopo, né? E ele gosta muito de tubo, de tubulações, e aí...
E de aéreos, né?
De aéreos também. Ele, na verdade, ele é completo, né? Mas essas ondas aí, Marcão, é claro que ele sempre dando os aéreos, mas essa foto vem ele saindo da onda. Então ali ele já estava com...
Né, relaxado, só fazendo a pose.
Ele já sabia que a nota viria depois da performance dele da onda.
E o fotógrafo francês, o Jérôme, disse que já estava esperando, porque sabia que o Medina, sempre que sai de uma onda, de um tubo, ele faz alguma coisa.
Algum gesto, algum ele gesto, brinca.
E ele estava só esperando.
Quando a pessoa está leve, né? Está emocionalmente, está feliz, ele vai, depois de uma grande onda, é natural que ele faça isso. Só que o fotógrafo foi muito feliz. A foto ficou muito bacana.
Ele disse, deu quatro
viralizou,
cliques.
Viralizou, mano.
Deu quatro cliques. Normalmente ele não dá muito, não, num lance ali, né, numa imagem rápida. Mas ele disse que deu quatro cliques e conseguiu pegar essa aí.
A fotografia já virou caderno, né? Capa de caderno.
Pô. E vai, então, ficar, vai ser a foto da Olimpíada.
Vai ser, provavelmente sim.
Pois é. A gente segue em frente falando mais de Olimpíadas, porque a Beatriz Ferreira está enfrentando aí a Chelsea Raijen, valendo vaga na semifinal no boxe, viu? Então, torcer aí para a brasileira Beatriz Ferreira conseguir, de repente, chegar no pódio e conquistar mais uma medalha aí para o Brasil, né, Fred?
Marcão, Hugo Calderano também passou por um francês contra a torcida e tudo, e vai disputar, se eu não me engano, é quarta de final ou é semifinal. O Calderano é do tênis de mesa.
Tênis de mesa.
Que é o sexto do mundo, tem muita chance de medalha. Agora, a gente sabe que os asiáticos são espetaculares, né? Que
são
os
exatos,
chineses,
né?
Então, são os melhores do mundo. Mas ele já vem fazendo um trabalho esse ano muito bom, está muito tranquilo. Ele começou a partida hoje perdendo para o francês. E contra a torcida, ele foi e virou o jogo. E ganhou a partida de 4-1. Fazendo um jogo também espetacular. O Calderano tem muitas chances aí O Brasil briga também por essa medalha, com certeza.
Torcer para o Calderano aí, com certeza. Né? E a gente falou um pouco do futebol feminino, das mulheres, e a gente tem que ter a consciência também, principalmente a gente da imprensa, Fredão, para dar o destaque, né? Para que a modalidade cresça, né, feminina aqui no país também, a gente tem que enaltecer, assistir aos jogos e comentar também, né? Tipo Brasileiro Feminino, Série A2, você já sabia que ia acontecer o primeiro jogo da final, que é a Série B do futebol feminino, do Brasileiro Feminino? Aconteceu, né? E aí foi o 3B Esporte lá do Amazonas que recebeu o Bahia nessa primeira partida lá na Arena da Amazônia e empataram em 0-0 sem gols. E o Bahia saiu na vantagem, né? O Bahia Feminino vai jogar dia 4 de agosto, aí no domingo, lá em Pituaçu, para decidir esse título do Brasileiro Feminino Série A2.
Oh,
seria a Série B do Brasileirão Masculino.
Muito bacana, né? É claro que a gente precisa isso, até porque para apoiar o esporte também e convidar o público para assistir, né, Marcão?
É
claro que a gente sabe hoje que a federação está fazendo até parte do seu papel, montando o torneio aqui, hoje vai ter o Baiano também de futebol, né? Exigindo que os clubes de futebol que participam da primeira divisão.
O Barcelona de Léo. O Barcelona de Léo.
O Barcelona que Léo já tem uma equipe, né? Aí vai disputar o Baiano,
isso,
né?
Isso é no Brasil todo, a obrigação de cada time profissional ter seu time agora feminino.
Isso já é parte do investimento.
Sim.
Buscando o futuro do futebol feminino.
Por exemplo,
no Brasil.
O ano que vem o Colo-Colo está na primeira divisão, né? Vai ter que ter o time feminino. E não pode desistir. Existe uma multa de 100 mil, pelo menos aqui na Bahia. Se não colocar o time feminino, existe uma multa de 100 mil reais. Por não participação. E fora outras punições, né? Então, hoje é obrigatório cada time ter seu time feminino.
Na verdade, é um investimento das instituições privadas, dos clubes, no futebol. É uma exigência, na verdade, Marcão. Também é assim, né? Faz parte. Eu acho que lá nos Estados Unidos também há uma obrigação de participação em eventos esportivos das universidades.
Sim.
Então faz parte, inclusive, da educação. Então é isso mesmo.
Beleza.
A gente está aqui para fazer nosso papel.
A gente se empolgou aqui comentando, né? Mas vamos para o intervalo comercial. A gente volta já com o Gabriela Esportiva, 5h37.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Vamos em frente com o nosso Gabriela Esportiva, vamos comentando mais aqui, né? Falar do Baianinho Série B, porque teremos aí no sábado, né, Júlio César, o primeiro jogo dessa final do Campeonato Baiano da Série B 2024.
Na realidade, lá é no domingo, né?
Sim.
Primeiro jogo lá em Porto Seguro é domingo, 3 da tarde.
Domingo,
inclusive,
né?
Inclusive, eu quero avisar o torcedor do Colo-Colo. Tem dois ônibus aí pra ir. É só procurar o pessoal da Mancha, né? Tá tendo vaga ainda. A passagem custando aí R$45, né? É um valor simbólico que é pra ajudar, né, na viagem. Então o jogo é sábado, o jogo é domingo, 3 da tarde, lá em Porto Seguro. O time do Colo-Colo segue sua preparação firme e forte, né? Paulo Salles trabalhando aí pra montar mais uma vez a sua estratégia. Porque esse primeiro, se quiser ser campeão, tem que se sair bem nesse primeiro jogo, né? Porque é o primeiro jogo que vai dizer como é que vai ser o segundo, né? Então, diante de um time que antes de começar a competição, era tido como um dos times favoritos, só que iniciou a competição de uma forma, de uma forma assim que ninguém esperava, né? Perdendo e tal, ficando muito lá atrás na tabela. Mas do meio para frente do campeonato, o Porto se recuperou, acabou conseguindo se classificar, mesmo que na rabada ali na quarta colocação, mas se classificou, né? E tirou nas semifinais o todo poderoso Fluminense. Então um time desse você não pode vacilar, você não pode duvidar da capacidade desse time, né? Se você quiser ser campeão, tem que saber jogar contra o Porto, porque o Porto já demonstrou aí, na sua trajetória, nesse primeiro ano de vida, nesse primeiro campeonato, já mostrou que não veio para brincar. Então o Salles é um treinador que conhece a competição, está acostumado a disputar esses jogos, está montando sua estratégia para que o Colo-Colo possa sair vivo do primeiro jogo, né? Para vir com a vantagem para dentro de casa e aqui diante do seu torcedor, o time disputar o título aí, né, com o apoio da torcida, jogando dentro de casa, para quem sabe conquistar aí o seu terceiro título da história da Série B, né? Ninguém no interior tem 3 títulos de uma Série B. Se o Colo-Colo vier a conquistar esse título, vai ser o primeiro time a conquistar 3 títulos da Série B, e aqui na região é o único que tem um da Série A. Se a gente juntar tudo, o Colo-Colo vai estar conquistando aí o seu 4º título estadual.
E se conquistar sem perder, vai ser um título inédito mais uma vez.
Aí, mais uma vez, porque invicto, em 2014, né? Invicto. Porque em 2014 a gente foi também campeão invicto. É. Não perdemos uma partida. Inclusive, a decisão aqui contra o Jacobina foi empate, né? 2-2. Engraçado que em 99 também o Colo-Colo subiu, empatando também em 2 partidas com o próprio Fluminense de Feira, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí. O certo é que o Colo-Colo está trabalhando. Hoje, de fora desse primeiro jogo, que a gente sabe que é certo, só o Léo Campos, o lateral direito, né, que passou por uma cirurgia no pé e está se recuperando, está cicatrizando aí um probleminha, mas o restante, todos eles à disposição aí do técnico Paulo Salles.
Beleza, e a gente não para não, agora é 5h48.
O mundo dos esportes em destaque, na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Agora falar de Copa do Brasil, né? Porque já começamos aí com as oitavas de final da Copa do Brasil. Tivemos aí 2 partidas ontem. No Morumbis, o São Paulo recebeu o Goiás nesse jogo de ida e venceu aí por 2-0. Botou na pule, Júlio?
Rapaz, eu botei a vitória seca do São Paulo. É isso. Né? Eu sabia que São Paulo dentro de casa, Goiás dificilmente fosse superar. E foi 2-0, o time do São Paulo jogou muita bola, o Goiás deixou a desejar. E vai ter muita dificuldade para poder reverter esse placar, mesmo ele jogando dentro de casa, diante do seu torcedor.
Tá no Serrinha.
Né? O São Paulo tá bem, o treinador encaixou mesmo no time, tal do Zubaldia, né?
Zubeldia.
E agora o São Paulo está reforçando aí, contratando mais, melhorando mais a qualidade do seu elenco. Né? Então, foi um resultado normal, né? A vitória do São Paulo ontem, cima do Goiás dentro de casa.
Tem tudo para seguir adiante aí na Copa do Brasil. Tem. E tivemos também ontem lá no Engenhão, no Nilton Santos, o Botafogo recebendo a equipe do Bahia nessa primeira partida. E aí o Botafogo saiu na frente, mas o esquadrão conseguiu empatar, né?
Nesse jogo aí eu botei na minha pulha, rapaz, e quase eu faturo, né? Porque eu botei 2-1 Bahia. Tava tão confiante que botei 2-1 Bahia.
Eu te falei ontem, se conseguir o empate lá, eu já tô satisfeito.
Mas o empate foi de um bom resultado pro time do Bahia. Jogando fora de casa. Diante do torcedor adversário, um campo lá que é sintético, que também dificulta para o time que não tem costume de toda hora estar no campo sintético.
O time que está lá em cima do campeonato brasileiro,
está
muito bem no campeonato.
Então, para o Bahia foi bom demais, empate.
E teve chance até de fazer o gol.
Teve chance de fazer o gol.
Logo depois que ele empata, ele melhora muito e tem chance de fazer
o gol. Voltou com bom futebol, toque de bola, meio de campo dominando, e o Cauli, o Everton Ribeiro, melhorando, o Cauli inclusive marcando o gol, né?
O Bahia fez uma boa partida. E agora leva vantagem para dentro de casa, diante do seu torcedor, é saber jogar. É saber jogar, jogo de Copa é complicado. Então o Rogério Ceni dentro de casa vai ter que saber montar a sua estratégia, porque o time do Botafogo não é fácil. Não é toda hora que você consegue arrancar um empate, não é toda hora que você consegue anular o time do Botafogo. Então nesse primeiro jogo o Bahia se deu bem. Só que agora tem que pensar no jogo de volta.
Quarta-feira, dia 7, mais cedo, né? Às 7 da noite, Bahia e Botafogo.
Acredito eu que a Fonte Nova vai estar lotada. A Fonte Nova vai estar lotada. E aí, se o Bahia depender do seu torcedor, já venceu. Porque o torcedor do Bahia é fantástico. Incentiva o time durante os 90 minutos. Agora, Rogério Ceni é quem tem que montar a sua estratégia para poder surpreender o adversário, né?
É isso aí. E a Copa do Brasil segue hoje com mais partidas de ida aí dessa fase. Teremos às 7 da noite hoje no Rei Pelé, o CRB recebendo o Atlético Mineiro. Também teremos às 7 da noite o Atlético Paranaense enfrentando o Bragantino nessa primeira partida. Às 8 da noite, Flamengo e Palmeiras, lá no Maracanã.
Esse é o grande jogo esperado dessa fase, Flamengo e Palmeiras. Porque CRB e Atlético, CRB dentro de casa é um time nojento, é um time forte, é ruim de ser batido? É. Mas o Atlético tem muito mais time. Se tiver em uma noite boa, vai sim conseguir a sua vitória fora de casa. O Atlético Paranaense contra o Bragantino são duas boas equipes. Só que
equilíbrio
o detalhe está no gramado. Que é o gramado sintético da Arena da Baixada é quem derruba os adversários. Tem adversário que não
consegue
sente,
jogar.
Que consegue jogar, não sente dificuldade, não se intimida, consegue jogar lá dentro. Mas tem adversário que não consegue jogar. Então vamos ver como é que vai se comportar o time do Bragantino. Agora, o Atlético tem a seu favor a torcida, o gramado, e o Atlético voltou a se reencontrar com um bom futebol. Né? É o favorito, né? Para vencer esse jogo. E Flamengo e Palmeiras, quem é o favorito? Aí ninguém diz. São duas grandes equipes, com dois grandes treinadores. Onde é o jogo, Marcão?
Lá no Maracanã.
Pronto. A única vantagem que o Flamengo tem é de estar jogando em casa diante da sua torcida. Mas dentro de campo lá são 11 contra 11. É. Entendeu? E aí a
tudo
gente, por mais que o cara seja torcedor do Flamengo, mas ele não vai contar a vantagem, porque do outro lado ele sabe que tem um Palmeiras que é muito bem montado, que joga um futebol ofensivo.
Que poupou
seu time para esse jogo. Porque Flamengo e Palmeiras hoje, nos últimos, de 2019 para cá, a rivalidade cresceu muito.
Né? Se classificar não nessa partida, mas na segunda partida, provavelmente tem tudo para ser o campeão da Copa do Brasil.
É. Né?
Vai facilitar muito o processo.
Eu acho que um dos finalistas sai desse jogo aí.
É isso aí.
Para a final da Copa do Brasil. Aí o outro vai sair dos demais jogos. Agora um dos finalistas está entre Flamengo e Palmeiras.
É, tem tudo para ser deles aí.
E quem quiser aí, meu irmão, para a final, vai ter que saber jogar esse jogo.
É. Né? É verdade.
Porque se for um jogo hoje que aconteceu um placar de dois gols de diferença ou para um lado ou para um outro, acredito eu que no jogo de volta aquele que perdeu não vai conseguir tirar.
Ah, difícil.
Pois é, e hoje às 9:30 da noite teremos mais duas partidas, vão acontecer aí, Corinthians e Grêmio lá na Neoquímica Arena, e também teremos aí o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli recebendo o Vasco da Gama
pela Copa do Brasil. Esse dia o Atlético Goianiense recebeu o Vasco, não foi? E venceu, não venceu? Ou foi o Vasco que venceu lá dentro pelo brasileiro?
Não recordo.
Se eu não me engano, foi o Vasco que venceu lá dentro. Né? Mas não deixa de ser um jogo difícil. O Dragão, como é conhecido lá, o Atlético Goianiense, dentro de casa é um time nojento.
É enjoado.
O Vasco veio em um embalo bom, depois deu uma caída. E hoje vai tentar se reencontrar aí com a vitória, né? O Felipe Coutinho já estreou, já tá aí. Então vamos ver, é um jogo interessante também para ver. Né? Agora, Corinthians e Grêmio. O Corinthians tem a vantagem de jogar dentro de casa, diante de sua torcida. Só que o Grêmio já tirou o peso das costas de só vir perdendo.
Voltar a vencer no brasileiro, né?
Tirou o peso das costas, conseguiu uma vitória jogando bem. Né? Acredito que hoje também nós vamos ter um grande jogo entre Corinthians e Grêmio, viu? É um duelo até que você fica, assim, em dúvida de quem.
O Corinthians, apesar de não estarem vivendo momentos muito, né,
mas o Corinthians,
especiais, mas são boas equipes.
Voltou, né, a jogar bem depois da chegada do treinador, o Ramon Dias. O Grêmio vinha jogando bem, não vinha dando sorte para vencer, mas venceu no último final de semana. Renato Gaúcho conhece muito bem sua equipe, né? A única vantagem do Corinthians é porque tem um bando de loucos que é 90 minutos cantando, e isso faz a diferença e ajuda.
Jogar dentro de casa ajuda, sem dúvida.
Beleza. Mas vai ser um jogão.
E também teremos amanhã, para fechar esses jogos de ida dessa fase da Copa do Brasil, Juventude Fluminense no Alfredo Jaconi.
Aí eu deixo para meu amigo Tricolor comentar esse jogo.
Jogo difícil. Fluminense,
tá bem,
né?
Tá bem melhor o Fluminense.
Fluminense
agora
melhorou já o seu setor defensivo e por isso também já consegue jogar, mas está jogando sempre por uma bola, né? Mas a equipe está se adaptando também, alguns jogadores novos chegaram, né? E o Fluminense tem tudo para fazer uma boa partida. Agora sair vencedor, não joga fora de casa. Se pegar um empate, vai ser um bom resultado para deixar para definir na segunda partida.
É porque o Juventude também, você enfrentar ele dentro de casa,
não é fácil,
na casa
não.
Dele, é complicado. É
um complicado.
Time casca grossa. Mas o Fluminense vem de uma crescente. O time hoje está mais solto, está mais leve.
E tá jogando para frente também.
Tá, né, jogando para frente. Parou aquele negócio de toque só para trás, só para trás, para o lado.
É.
O Mano ainda está se encontrando uma boa formação. Eu acho que o Fluminense Eu não sei na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro vai fazer um segundo turno melhor do que o primeiro.
Com certeza.
Vamos falar do boxe mais uma vez, Fredão, porque a Bia, né, a nossa brasileira aí no boxe, já conseguiu passar, né, já garantiu uma medalha de bronze. Né?
É, a Bia é uma das esperanças da medalha de ouro no Brasil nas Olimpíadas. Uhum. E ela já vem de uma Olimpíada também muito forte, né? Que ela buscou medalha na última Olimpíada e vem nessa buscando, ela fala que é a medalha mãe, é a medalha mais importante, né, do esporte, e é essa medalha olímpica com certeza. E ela trabalhou esse ciclo olímpico para isso. Então ela vai muito forte emocionalmente, né, com muita raça e com muita técnica, né, porque é uma lutadora também muito potencial. E tem tudo para a gente realmente buscar pegar essa medalha. Não sei se é de ouro, mas ela vai buscar essa medalha de ouro e vai ficar chateada se não trazer essa medalha de ouro para o Brasil.
Vou falar aqui de saindo da nobre arte, né, do ringue para as piscinas, porque a brasileira, a outra Bia, a Beatriz Dizotti, disputou na final aí dos 1.500 metros, chegou em sétimo lugar. Mas a gente não pode deixar de falar dessa nadadora extraordinária, né, a norte-americana Kate Ledeck. Nos 1.500 metros aí, ela comprovou com maestria na tarde de hoje que é realmente a melhor do mundo. A nadadora norte-americana completou a distância de 1.500 metros em 15 minutos, 30 segundos e 2 centésimos, com recorde olímpico, e conquistou o bicampeonato do evento com ouro nas Olimpíadas de Paris. Foi o oitavo ouro em Olimpíadas para a Ledeck, nadadora com mais conquistas no principal cenário esportivo na história.
Essa Ledeck, Marcão, eu me lembro assistindo uma Olimpíada, não sei qual, né, mas não foi anterior não, foi antes da...
Temos um minuto.
Essa Ledeck é uma nadadora espetacular e ela, desde novinha, que já fazia grandes participações, inclusive inacreditáveis, com o tempo de diferença que ela dava às suas opositoras. Não é à toa que ela vem finalizando já a sua carreira, quer dizer, chegando numa parte de sua carreira, continuando a vencer, né, e vencer bem. Então é uma das nadadoras espetaculares, é como se fosse a Michael Phelps. Sim. Da natação feminina.
É verdade.
É a Ledeck, a americana Ledeck. E a brasileira ficou bem, sétimo colocado, é a sétima melhor nadadora dos 2.500, que é a prova mais longa da Olimpíada.
Da piscina,
Então é mais o Brasil, não é à toa que o Brasil tem uma boa equipe de natação. Né? Mesmo não recebendo medalhas, mas o Brasil acaba disputando aí um país subdesenvolvido que tem grandes atletas aí da natação mundial.
Suas considerações finais, Fredão?
Marcão, hoje só dar um abraço aí aos ouvintes do Gabriela Esportiva, mandar um abraço para todos, uma boa noite, que a gente está aqui atento às Olimpíadas e também ao campeonato do Colo-Colo, que vai acabar coroando com a vitória, se Deus quiser, trazendo esse campeonato aí para novamente para o Colo-Colo, para a cidade de Ilhéus, que vai o que a gente espera, né? E para isso também coroando o retorno ao Campeonato Baiano da Primeira Divisão de 2025. Então, boa noite a todos, boa noite Marcão, boa noite Júlio. Mandar um abraço ao amigo Zé Maria, esperamos que você volte amanhã, ou se não, até na próxima segunda-feira, para estar com a gente aqui fazendo o programa para toda a cidade e a região aqui com a Gabriela Esportiva.
Valeu, Fredão. Até amanhã. Júlio César, Imperador.
Mandar um abraço aí, meu amigo Dr. Paulo Medawa, que está nos ouvindo aí. Mandar um abraço também, meu amigo Rogério, do Jorge Amado, meu amigo Edivaldo, motorista de aplicativo. Né? E a todos os motoristas de aplicativo da cidade que sempre se ligam no Gabriela Esportiva. Meu boa noite, meu abraço. E até amanhã.
Até amanhã, Júlio César, no nosso esportivo, a partir das 5 da tarde, né? Você conferiu no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.